Linha Direta. Patrícia Moribe.
A menos de 2 semanas das eleições nos Estados Unidos, Washington se movimenta em busca do que pode ser a última tentativa por um acordo capaz de impedir uma guerra ainda mais ampla no Oriente Médio. O secretário de Estado, Antony Blinken, preparou um plano que tenta solucionar todas as muitas questões que estão em jogo. Enquanto isso, as guerras em Gaza e no sul do Líbano e no norte de Israel continuam sem trégua. Para informações sobre o cenário atual, vamos conversar com Henry Galski, correspondente da RFI em Israel. Henry, o secretário Blinken está novamente em Israel. Qual o objetivo dessa viagem e por que ela acontece agora?
Os Estados Unidos consideram que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, abriu uma janela de oportunidade para uma nova tentativa de encerrar todos os conflitos em curso neste momento. Por isso, o secretário de Estado norte-americano está novamente no Oriente Médio. A princípio, ele permanece na região até sexta-feira. A nova ofensiva diplomática dos Estados Unidos tem muitos desafios e pouco tempo para alcançar resultados. A menos de 2 semanas das eleições, Washington corre para conseguir atingir objetivos complexos: encontrar caminhos para solucionar a guerra atual entre Israel e o Hamas e entre Israel e o Hezbollah, coordenar com o governo israelense a resposta aos cerca de 180 mísseis balísticos disparados pelo Irã em 1º de outubro e impedir um confronto aberto entre os dois países, elaborar algum acordo para a libertação dos 101 reféns israelenses mantidos pelo Hamas e resolver a crise humanitária na faixa de Gaza. Segundo os Estados Unidos, desde o compromisso assumido em março por Israel de permitir a entrada de ajuda humanitária em grande quantidade na faixa de Gaza, o menor montante foi registrado em setembro, segundo Washington, uma redução de 50% em relação aos meses anteriores. A situação é especialmente grave no norte do território. Na terça-feira, a agência militar israelense, responsável por implementar a política civil nos territórios palestinos, disse ter facilitado a entrada de 237 caminhões de ajuda humanitária no norte de Gaza. Antes disso, essa parte do enclave ficou 2 semanas sem receber qualquer carregamento. O secretário Blinken se reuniu a portas fechadas por horas com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Ao final do encontro, o gabinete do primeiro-ministro emitiu um comunicado dizendo apenas que a conversa teve como tema a discussão sobre uma estrutura de governo para a faixa de Gaza no dia seguinte ao fim do confronto. Já Blinken declarou ter dito a Netanyahu para aproveitar a eliminação de Sinwar, o líder do Hamas, para acabar com a guerra em Gaza. Em encontro com familiares de reféns israelenses que também têm cidadania norte-americana, Blinken revelou que trabalha neste momento numa espécie de acordo reduzido que poderia permitir a libertação de alguns dos sequestrados mantidos em cativeiro pelo Hamas. Segundo o Canal 12 de Israel, a informação do secretário corresponde a uma ideia apresentada ao chefe do Shin Bet, o Serviço de Segurança Interno, durante seu encontro com o chefe da inteligência do Egito, a libertação de parte dos reféns em troca de um cessar-fogo de 2 semanas de duração. A Casa Branca tem um plano que pode representar a última tentativa de encontrar soluções para todos os problemas. Enquanto o secretário Blinken buscava convencer Israel, Amos Orsten, enviado especial do presidente Joe Biden, tentava fazer o mesmo do outro lado da fronteira, no Líbano.
E quais são os detalhes deste plano, Henry?
Segundo o portal Axios, o plano teria como base ideias apresentadas por Israel pelos Emirados Árabes Unidos. Se colocado em prática, este projeto seria o grande legado da presidência de Joe Biden ao Oriente Médio. A discussão ganhou força nos últimos meses, a ponto inclusive de ter sido tema de uma reunião secreta entre Ron Dermer, ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, o próprio secretário Blinken e o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes, Abdullah bin Zayed. O encontro teria ocorrido em Abu Dhabi em julho. Um ponto de divergência importante é que os Emirados Árabes querem que o plano tenha como base a visão de 2 estados, Israel e Palestina. E este é um aspecto sobre o qual o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu mostra profunda resistência, até porque alguns dos membros de sua coalizão de governo são abertamente contrários a qualquer menção a um Estado palestino. A iniciativa também é criticada por membros do governo da Autoridade Palestina, AAP. Isso porque Israel e Emirados Árabes buscam deixar a AP de fora do processo de reconstrução de Gaza. Fontes dos Emirados Árabes acusam o presidente palestino Mahmoud Abbas de corrupção. Por isso, a ideia dos Emirados Árabes seria substituir a cúpula do governo de Abbas por uma figura palestina empoderada e independente, capaz de conduzir o pós-guerra na faixa de Gaza. Israel, ao contrário dos Emirados Árabes, não quer qualquer envolvimento da autoridade palestina. No entanto, Israel não conta com o apoio do governo dos Estados Unidos nessa questão, uma vez que os norte-americanos querem sim que a autoridade palestina exerça alguma função em Gaza, muito embora esta função ainda esteja sendo discutida.
Henry, enquanto isso, a resposta israelense aos mísseis balísticos do Irã ainda não aconteceu mais de 20 dias depois.
É verdade, e segundo a apuração da RFI, os últimos acontecimentos deram força a vozes no gabinete de ministros de Israel que querem uma resposta ainda mais potente. Isso porque, no último sábado, um drone atingiu a casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Cesareia, no norte do país. Ele não estava no local. O governo considera o ato uma tentativa de assassinato contra o premier. Após 3 dias, o Hezbollah reivindicou a autoria do ataque. Mais do que isso, o Hezbollah fez questão de assumir a ação de forma ampla e exclusiva. Isso porque, nos últimos dias, Israel responsabilizou o patrão do grupo, o Irã. Um ataque contra a liderança do país poderia ser interpretada por Israel como uma espécie de fator a ser levado em conta para uma resposta proporcional, ou seja, contra a principal liderança iraniana, o Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do país. O que explicaria a movimentação dos iranianos que têm buscado se distanciar da ação contra a casa de Netanyahu.
Obrigada, Henry Galski, correspondente da RFI Brasil em Israel.